Começa agora o Mebcast, o podcast da Mitsubishi Electric.
Segundo o IBGE, o Brasil tem um veículo automotivo para cada 5 habitantes. Imagine o tanto de baterias que chegam à exaustão por ano. No Mebcast de hoje, você vai saber tudo sobre reciclagem dos componentes de uma bateria de chumbo ácido e como a Mitsubishi Electric ajuda nessa cadeia de sustentabilidade em parceria com a EESA, Eletroeletrônica Sistemas e Automação Limitada. Olá, eu sou a Mafê Luvisotto e esse é o Mebcast, o podcast do setor de automação industrial da Mitsubishi Electric do Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. Eu tenho o prazer de receber aqui em nosso estúdio o Alexandre da Silveira Seraim, que é coordenador de vendas da Mitsubishi Electric do Brasil. Tudo bem?
Tudo ótimo, é um prazer estar aqui com vocês.
Prazer é nosso. E também participando online com a gente, o Marcos Luiz da Silva, que é diretor técnico da EESA. Seja bem-vindo, Marcos.
Obrigado, é um prazer participar com vocês aí.
Bom, queria começar aqui esse bate-papo mostrando para o ouvinte em que pé o Brasil está com relação à reciclagem de bateria de chumbo ácido, né? Que é aquela presente em carros, motos e até embarcações. A gente pode dizer que teve um avanço considerável, Marcos?
Sim, tivemos um avanço considerável, né? Com a publicação de algumas leis, por exemplo, a CONAMA 257 de 1999, ela veio para fortalecer e normalizar o mercado que, na verdade, já praticava aí a reciclagem, né, a coleta das baterias. Da mesma forma, a gente teve a Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010, que veio meio que separar, falou, olha, bateria de automóvel volta para ser bateria de automóvel e bateria de celular, bateria de... que se usa em eletrodoméstico e tal, não pode ser colocado no lixo, tem que voltar para os fabricantes, né? E, finalmente, veio depois o projeto que o governo lançou em 2019, onde já deu um nome diferente, falando, olha, a bateria chumbo ácido continua sendo responsabilidade do seu fabricante e já começou a criar um norte para as baterias aí, para os carros elétricos, né? Que são baterias à base de outros produtos, de lítio, enfim. Com essas publicações, ajudou, fortaleceu e realmente nós tivemos um grande avanço.
O que é uma campanha de conscientização, né? E uma resolução ali, quando vira lei, faz toda a diferença, certo, Seraim?
Com certeza. A gente acaba divulgando melhor a informação, todo mundo acaba criando a consciência dos danos que o descarte incorreto do produto causa também, né?
Com certeza. Bom, de acordo com dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a ABRELP, o Brasil gerou quase 80 milhões de toneladas de resíduos sólidos no último ano. E desse total, 30% com potencial para reciclagem. E aí, do lixo coletado, somente 3% foram de fato reciclados, o que a gente vê que é algo muito triste, né? Mas, quando falamos em baterias automotivas, o reaproveitamento é de quase 100%. Conta pra gente como que é possível isso, Seraim?
Isso, na verdade, foi um trabalho construído baseado em alguns pilares, né? Que são eles a consciência ambiental de todo mundo, não só das empresas, mas também da população, a preocupação dos fabricantes com relação à exposição da marca e também o próprio produto, que é a bateria desgastada, ela também possui um valor agregado. Então, falando um pouquinho aqui com relação aos fabricantes, né, eles possuem um trabalho muito grande dentro da questão ambiental, pois dentro do seu produto existem materiais contaminantes e perigosos para o meio ambiente. E desta forma, eles criaram um processo de logística reversa para que quando os donos de veículos precisam trocar suas baterias já desgastadas pelo uso, eles primeiro recolhem a bateria desgastada para poder fornecer um produto novo. Então, isso garante que a bateria seja corretamente descartada, evitando que elas sejam jogadas em locais inapropriados, como lixões, rios, que podem causar uma contaminação do meio ambiente. Isso também evita uma exposição negativa da marca, porque se tiver um produto deles descartado incorretamente num local poluído, isso pode causar também um prejuízo para o nome deles.
Ok. Bom, a maior parte do chumbo que utilizamos aqui no Brasil é importada. A reciclagem, ela não consegue suprir a demanda, Marcos?
Não, a reciclagem ela não consegue, né? Porque o chumbo, ele, embora ele tenha uma reciclagem bem alta, quando a gente fala de uma bateria total, 20% só se perde, mas é a perda de outros materiais, tipo ácido, separador, que não é reaproveitado, né? Porém, essa questão do chumbo, não, mesmo sendo praticamente tudo reciclado, ele não conseguir suprir o mercado, é porque é muito grande o crescimento do mercado. Por mais que você recicle a bateria, a gente pode dizer que uma bateria chumbo ácido aí leva em torno de 4 a 5 anos, né, as boas baterias, para se degradarem. Então você tem um delay. Em 5 anos, por exemplo, a frota de carro cresce mais do que a reciclagem de chumbo, embora a reciclagem seja altamente praticada, tá? Então a gente tem que importar ainda em torno de 30, 40% de chumbo, né? E cabe lembrar também que existe um outro detalhe. Algumas empresas que reciclam não necessariamente são fabricantes de baterias. Aí acaba se aplicando o chumbo em outros segmentos e acaba exportando também, né?
E a produção nacional?
Ela é pequena. Geralmente o chumbo que a gente tem, ele está agregado em outro produto, o que acaba encarecendo muito os processos de mineração e não se torna muito atrativo.
Bom, o Serain já falou um pouquinho, eu queria me aprofundar mais sobre isso. Serain, quais são os problemas acarretados ao meio ambiente e quais são os riscos aos seres humanos quando as baterias não são descartadas da forma correta?
Bom, esse material, quando é colocado no lixo, é jogado em rios, o que acaba infelizmente acontecendo, essas baterias elas vão acabar provocando vazamentos, né, do óxido de chumbo e também do ácido sulfúrico, que são extremamente danosos, né? O óxido de chumbo, para você ter uma ideia, ele pode chegar aos seres humanos através do consumo de peixes, de leite, derivados contaminados ou até mesmo da água contaminada de lençóis freáticos ou de rios. E esse metal, quando ingerido, mesmo que em pequenas quantidades, pode causar a insuficiência renal, anemia, déficit de atenção, interrupção no crescimento em crianças e outras doenças.
Nossa, é realmente impressionante. Não sabia de tantos malefícios assim.
O chumbo, é interessante citar aqui que quando a gente fala chumbo, a gente não está falando do chumbo na forma metálica. Quando você vê ali o pezinho que vai no balanceamento do pneu, o chumbo usado em armas ou o chumbo usado na bateria, o metal, ele tem uma contaminação assim, muito pequena, né? Mas quando a gente tem o que a gente chama de óxido de chumbo, por exemplo, você compra a bateria, tem a placa metálica de chumbo. Para se produzir a energia que se usa no carro, essa placa ela começa a degradar, oxidar e forma um óxido. Esse óxido ele é um pó extremamente reativo. O pessoal fala, vou pegar num pedaço de chumbo e vou morrer. Não, se você pegar no metálico, é uma coisa. E quando a gente está falando dessa contaminação, é o óxido, né? E ele, se ele cair no meio ambiente, ali na terra, por exemplo, ele pode levar de anos até décadas para se degradar. Isso é extremamente grave para o meio ambiente.
Hashtag adoro o meu trabalho. É impressionante como a gente está recebendo uma aula aqui hoje. Você falou antes sobre o descarte de baterias de celular também e tal. E eu vejo assim que, no geral, a população joga fora mesmo sem pensar nas consequências, né? Mas você acha que esse setor automobilístico ainda tem muito descarte na natureza ou já tem uma mudança assim substancial?
Não, teve uma mudança muito grande, tá? Hoje ainda existe um pouco de deficiência na parte da coleta da bateria, principalmente as utilizadas na parte náutica, tá? Você tem um morador lá do meio do Amazonas lá que utiliza um barco, tem a partida elétrica e dá problema na bateria. Ele não tem um lugar para levar essa bateria, comprar outra e tal. Ele encomenda pela internet. A bateria ele pega, acaba às vezes utilizando para fazer o peso da chumbada, com a parte metálica que ainda sobra, né? Porque a parte ali onde é conectado o cabo, essas coisas, permanece metálica. Então, e essa fusão dessa parte do metal, ela é muito simples. Você com a panela de ferro, você funde, a temperatura é baixa. E aí ele joga isso lá, faz a chumbadinha para pescar, e o restante, que é a parte crítica do sistema, ele joga fora. Ele joga fora geralmente no rio. Uhum. E aí que vem a contaminação. Então, assim, estima-se aí que uns 10% do que é produzido hoje no geral, de bateria acaba sendo perdido ainda para esse tipo de aplicação, tá? Então é um ponto já de alerta, o pessoal já tem buscado, né, essa interação para trazer esse chumbo também para a cadeia.
Que bom que é uma porcentagem pequena, né, relativamente.
É pequena, mas preocupante também, né?
Causa estrago. Bom, você falou no começo sobre o programa, né, de 2019 do Ministério do Meio Ambiente de Logística Reversa, que traça a meta de reciclar 155 mil toneladas de chumbo até 2023. Queria saber se vocês são otimistas com relação a esse propósito. Vou passar a bola primeiro para o Seraim, tá bom?
Bem, sim, eu sou otimista com relação a alcançar essa meta, porque hoje os fabricantes, alinhados com esses programas governamentais, incentivam os consumidores a retornar as baterias usadas através de desconto na aquisição de novas baterias, ou seja, eles dão incentivo para que seja corretamente descartados os produtos, o que justamente amplia essa coleta das baterias utilizadas, né?
Falou em receber um dinheirinho,
ajuda todo mundo.
O negócio funciona.
Com certeza. E também a população já possui justamente uma consciência ambiental sobre esses riscos, né, do descarte incorreto deste produto. Então, tudo isso acaba promovendo que realmente essas metas sejam, sim, alcançadas.
Você também é otimista, Marcos?
Sim, sou otimista. Acredito que a consciência ambiental, né, da nossa população, ela está se ampliando cada vez mais. E tem o outro lado, né, que é o lado financeiro. O retorno dessa bateria, ela é altamente viável, tanto para quem tem a bateria e precisa trocar, como para o fabricante, que tem, além de todo esse impacto aí do custo e tal, é muito bom para ele aquele selinho ambientalmente correto, entendeu? E o maior nível de cobrança ambiental nem é do governo, é da própria população.
Olha que bom, normalmente quando a gente fala de meio ambiente é para falar de coisa ruim, né? Hoje essa entrevista está indo para um outro lado que me deixa muito satisfeita. Marcos, como que a EESA atua na área de reciclagem de baterias? Você pode mostrar o passo a passo aqui para a gente?
Sem dúvida. A gente está no mercado há 30 anos, né, fornecendo aí automação para várias empresas, e um dos mercados que a gente se especializou é esse mercado da recuperação do chumbo secundário. Nós entregamos a fábrica, né, praticamente operacional ali na mão do gestor, onde ele tem condições de saber o que ele precisou fazer desde a entrada da bateria como sucata até a saída do chumbo puro ali para ser vendido para fabricação de novas baterias, né? O processo de reciclagem, ele se inicia assim, não é eu vou desmontar a bateria, não, eu chego com a bateria e jogo dentro de um triturador, eu quebro ela inteira.
Eita!
Não é um negócio bonitinho, tá? Então, a bateria chega, é jogada no
triturador. Mas mesmo junto com o plástico e tudo?
Tudo.
Tritura tudo?
Tudo. Tritura tudo. Né? O triturador, ele quebra a bateria inteira, e aí vai para as separações que a gente chama de meio líquido, né? Essa coisa toda que se quebrou cai em tanques de água, o plástico ele boia, né? Ele sobe, e toda a outra parte do chumbo, como é pesada, desce. E aí tem a parte de separadores, né? Que a gente fala separador, é um material plástico que vai entre uma placa e outra para ela conseguir gerar energia. Também é quebrado, isso também flutua, e é feita a separação do metálico, do óxido, que vai para o fundo, e do plástico e do separador, que sobe, né? E depois a parte líquida, ela está ácida, né? Misturada com ácido, água com ácido. Isso é destinado para uma estação de tratamento de efluente, não é jogado fora no meio ambiente, é feito toda uma correção, né, da água. Essa água é toda reaproveitada sempre no processo, né, da fábrica. E aí, continuando, a parte do metálico e a parte do óxido, eles são preparados ali juntamente com outras matérias-primas, vai para um forno onde ele é fundido. Quando eu citei ali que da chumbadinha que você põe na panela, rapidinho, funde, né? O óxido não, o óxido ele tem que passar por um processo de transformação que a gente chama de redução, e as temperaturas aí vão a 1.300 graus. Nesse forno tem um filtro coletor de toda a impureza. O metálico, vira o chumbo metálico líquido, vai para panelas de refino, é feito novas ligas, vira lingote e volta para ser bateria novamente. O passo a passo seria isso aí.
Olha, eu já vou falar com o marketing aqui da Mitsubishi Electric para a gente fazer um vídeo sobre isso, porque é muito interessante. Eu fiquei com vontade de visualizar aí toda a etapa da cadeia, viu, Marcos?
Eu acho que é interessante, né, a gente, até mesmo para mostrar para a população, né, como é levado a sério, né, e como é feito. É um ciclo mesmo muito legal de conhecer.
Sensacional. E agora da parte da Mitsubishi, será em que soluções de automação a Mitsubishi Electric oferece aí nessa cadeia de reciclagem?
Bom, a gente produz ou entrega desde um disjuntor até chegando à parte de software supervisórios, né? Hoje a gente conta com equipamentos de chão de fábrica, já com inteligência artificial, capacidade de comunicação, como os nossos inversores de frequência, por exemplo, né? E subindo um pouco mais o nível da automação, possuímos diversas famílias de controladores programáveis, conhecidos como CLP, que podem atender desde aplicações mais simples até aquelas mais avançadas também, onde a necessidade de controle, redundância, qualidade da informação a serem trafegadas são bastante altas. E também temos até uma linha de robô que podem aumentar em muito a produtividade e também a segurança do operador, realizando os trabalhos perigosos ou muito repetitivos.
Muito bom. E agora, então, pergunto para o Marcos sobre os benefícios aí de todas essas soluções.
O benefício, né, que, por exemplo, os equipamentos que a gente utiliza, né, da Mitsubishi e tudo, eles são reconhecidos pela sua alta confiabilidade. E isso dá para a gente a segurança de aplicar. E essa segurança ela é transmitida lá para o nosso cliente. Então, como essas plantas elas trabalham com produtos químicos, elas têm um volume de produção alto e têm um volume de comprometimento da produção para entregar depois também muito alto, né? Você não tem tempo, eu vou produzir o chumbo, ficar aqui no chão e depois eu vou vender. Não. Vem o material, é produzido, ele vai embora e não tem tempo de repor, né? Então, com isso, a gente tem a confiança de utilizar os equipamentos, que não gera falha, não gera paradas, né? A gente tem alguns parceiros aí que estão trabalhando com equipamento há mais de 25 anos e nunca tivemos uma parada. Então, isso é algo que associa a marca, né, Mitsubishi, a gente acaba indo junto, né, de ter o compromisso de usar o de melhor e de prever, né, entregar o melhor para os nossos clientes, né. E a gente tem muito apoio da Mitsubishi em termos de novas tecnologias, né. A Mitsubishi está sempre lançando novos equipamentos e o Serain aí pode dizer melhor aí para a gente o que tem trazido.
Bom, uma empresa centenária, né, será ainda muito orgulho.
Com certeza, né? Uma empresa chega a 100 anos de idade, obviamente oferecendo produtos que têm muita qualidade e tecnologia embarcados, né? Eu tenho um dado que a Mitsubishi Electric, ela investe pesado em pesquisa e desenvolvimento, e para se ter uma ideia, a Mitsubishi é a primeira empresa do Japão e a terceira empresa do mundo em solicitações de novas patentes de produtos em desenvolvimento, um investimento de mais de US$2 bilhões que eles fazem por ano.
Olha, muito bom. Falando em novas tecnologias, né, a gente sabe que a extinção de veículos a motor a combustão está longe, mas pouco a pouco o mercado de elétricos está crescendo. Então eu queria saber, aí, queria ter uma opinião do Marcos sobre o futuro com relação à reciclagem de baterias de lítio. É aquela coisa, né? Por um lado é ótimo o elétrico, mas com relação à reciclagem de baterias ainda não é uma realidade.
Realmente ainda não, né? Estima-se que 25% das emissões de CO2 globais possam ser reduzidas utilizando aí, né, o veículo elétrico em vez do veículo a combustão. Essa linha de veículo elétrico, ela é mais limpa, o CO2 ele não vai ser gerado diretamente pelo veículo, mas se tem a preocupação de quem vai gerar energia elétrica para recarregar as baterias do veículo, né? Essas baterias, elas têm uma vida prevista estimada em 15 anos. E aí, quando a gente fala de 15 anos, você tem um gap muito grande. E outra questão é assim, cada fabricante de veículo hoje está desenvolvendo a sua bateria. Tesla, o que, que tem na sua bateria? Não falo. Chevrolet, não informo. E isso dificulta muito, né, a questão de começar a criar um mercado, que seria esse mercado de reciclagem, né? Por exemplo, uma bateria de lítio, ela pode ter uma série de produtos ali que você não tem uma separação simples como a do chumbo, né? Aí você começa a ter que pegar ali grafite, níquel, cobalto, manganês, titânio, lítio, cada um com um processo de reciclagem. Então, quando a gente fala dessa grande ideia do veículo, né, ela é legal, mas ainda não vai matar assim o veículo a combustão de primeira, né? E outra, né? Uma bateria para um veículo elétrico chega a custar 200 mil reais, 250 mil reais. Quando a gente fala de uma bateria de um carro normal, você está falando aí de 350, 400 reais uma bateria. Em função de tudo isso, ainda o veículo a combustão ainda tem um tempo aí de vida.
Tem um chão ainda, né, Marcos? Eu tô besta com essa questão do sigilo, de não ser obrigatório ter que falar os componentes que tem ali na bateria, né?
É, isso entra na questão de segredo de patente de cada um, né? E outra, talvez tenha aí um interesse econômico muito grande em cima de não divulgar, né? Vamos imaginar que a gente resolva montar uma reciclagem de bateria de lítio aqui, nós três. Ah, vou divulgar para esses três por quê? Essa parte dessa proteção ainda é meio, soa estranho, né, em questões ambiental, mas ela tem um aporte muito grande aí na questão tecnológica e na questão de investimento de valores em pesquisa, né? Tem isso. Então, eu acredito que a migração disso aí, ter um reciclador sério no Brasil aí, pode levar de 15 a 20 anos aí.
Bom, a gente volta a conversar então mais pra frente. Infelizmente, o nosso tempo tá acabando aqui, então eu queria as considerações finais, Seraim.
Bom, Mafê, muito obrigado por essa oportunidade, né, para que a gente possa apresentar um pouquinho do que a gente está fazendo no Brasil, no que a gente está dando de tecnologia, né, para que esses processos cheguem no Brasil com também uma qualidade que seja aceitável, mantendo padrões ambientais, padrões ecológicos, né? Então, eu agradeço bastante para a gente poder passar um pouquinho aqui do nosso conhecimento e também divulgar um pouquinho mais dessa questão da consciência ambiental, né? Eu acho que ajuda todo mundo a seguir cada vez mais à risca esse processo do descarte correto e da reciclagem dos materiais.
Marcos?
É, eu agradeço a oportunidade, né? Muito bom poder contribuir, né? E reafirmar. Eu creio que tanto o compromisso da Mitsubishi como o nosso compromisso com a Mieza, ele fica bem claro, né? Que a gente tem uma preocupação de trazer melhores tecnologias que ajude no âmbito todo. Nós temos que ajudar o meio ambiente, nós temos que ajudar o empresário lá que faz a reciclagem, nós temos que ajudar o empresário que fabrica a bateria, né, para que seja um negócio bom e viável para todo mundo, né? Isso torna o ambiente melhor, né?
Muito bom, é o ganha-ganha em todas as esferas, viu? Obrigada, Seraim, obrigada, Marcos, e obrigada a você, ouvinte, que acompanhou mais este Mabcast. Espero que tenha gostado. O assunto foi muito bom, então peço para que você compartilhe com os seus colegas. Aqui tem sempre um assunto novo sobre esse universo aí de automação. Até a próxima!
Termina aqui mais um Mabcast, o podcast da Mitsubishi Electric do Brasil. Não deixe de nos seguir em sua plataforma preferida, ouça os episódios anteriores e fique por dentro dos próximos.